O Tribunal Superior Eleitoral começou a registrar um aumento no número de jovens interessados em votar na eleição deste ano. As novas emissões ocorrem em meio a uma campanha de mobilização promovida pela Justiça Eleitoral nas redes sociais, com ajuda espontânea de celebridades e influenciadores digitais. De acordo com as estatísticas oficiais, até janeiro deste ano, o TSE registrava, no total, pouco mais de 730 mil títulos emitidos para jovens de 16 a 17 anos de idade. Agora, já são mais de 1 milhão e 100 novos eleitores. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Nesta edição, vamos saber como é que está a situação aqui na Paraíba e discutir sobre consciência política. A gente volta a conversar com Vanessa do Egito, coordenadora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Quem também participa é Yasmin Soares, que conduz o projeto Politizades, da Rede Paraíba de Comunicação. O projeto coloca em destaque a importância da participação dos jovens no processo eleitoral e na vida política do Estado. O Papo Político está no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira.
E a gente volta a conversar com Vanessa do Egito, coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. E quem está aqui com a gente é a Yasmin Soares, jovem que conduz o projeto Politizades, da Rede Paraíba de Comunicação. Um projeto que mostra com linguagem simples que política é sim para jovens, até porque ela é ferramenta de transformação social. A principal ferramenta dessa transformação que a gente quer, dessas mudanças que a gente deseja. Vanessa, eu vou começar com você perguntando o seguinte, sobre os dados do cadastramento dos jovens, né? Eles foram em busca de tirar o título de eleitor e qual é o diagnóstico que é feito hoje, que se pode fazer hoje com relação a isso? Na última conversa a gente falou dos números baixos, né, de procura baixa, e iniciamos, pelo menos na imprensa aqui na Rede Paraíba, uma campanha massiva para fazer com que as pessoas, para fazer com que esses jovens, os pais, se conscientizem da importância da participação deles. Como é que está agora? Quais são os números?
Essa campanha foi perfeita, assim, do ponto de vista de frutos, né? Porque a gente estava com um número muito pequeno, muito baixo, 27 mil eleitores entre 15, né, completando 16 na data da eleição, 16 e 17 anos, antes de 18, ou seja, naquela parcela cujo voto é facultativo, estava muito pequeno. Se a gente comparasse com as eleições anteriores, é que se mostrava mesmo pequeno esses dados, esse número, porque a gente tinha em 2018, na eleição de 2018, 48 mil jovens inscritos.
Aqui, né, na Paraíba.
Aqui na Paraíba. Em 2020, 42 mil. E aqui, o mês passado, a gente só tinha, antes dessa campanha, a gente só tinha 27 mil jovens, né, cujo voto é facultativo e que não precisavam tirar o título e que tinham feito. Então, depois da campanha, esse número cresceu muito, porque cresceu, em termos percentuais, cerca de 50%, quase 50%. Hoje, nós temos 40.090 jovens,
avanço
número de hoje.
Enorme, hein,
um avanço enorme, que a gente tinha 27 mil. 50% seria 13.500, a gente aumentou 13 mil. Praticamente 50% dos jovens que haviam solicitado o título de eleitor, que haviam se alistado, mais 50% a mais agora em abril.
E com relação ao prazo, e quantos jovens ainda podem fazer isso?
O prazo final é 4 de maio. E todos aqueles cidadãos que se encontrem entre 15 anos, completando 16 até o dia 2 de outubro, os paraibanos, ou com 16, 17, até antes de 18 anos, poderá procurar a Justiça Eleitoral para fazer esse alistamento eleitoral. A gente não tem um número, porque esse número é dado pelo IBGE, né? É a população entre 15, completando 16 até dia 2 de outubro, e 17 anos.
E a gente precisa lembrar que o IBGE não fez censo em 2020, então a gente aí não sabe a quantidade.
Não,
né?
Sabe
tem
exatamente.
É um tiro no escuro. Por isso é importante essa pesquisa do censo do IBGE, que foi adiada por conta da pandemia e depois por conta de recurso. Esses números eram essenciais, inclusive, para a gente saber agora quantos jovens faltam, né?
Quantos jovens poderiam requerer, não é? Lembrando sempre, Laerte, que é importante que a gente ressalte que, apesar do voto do jovem ser facultativo, não significa dizer que não é importante, que é dispensável. Às vezes a gente quer associar, né, o fato de ser facultativo com a dispensa, com a não necessariedade desse voto. E é fundamental, porque somente os jovens poderão lutar pelas bandeiras em que ele acredita. Só ele pode lutar pelas políticas públicas que ele deseja ver implementadas. O que eu quero lutar é diferente de um jovem de 16 anos. Então, você que tem 15 anos, que completa 16 até o dia 2 de outubro, ou 16 ou 17 anos, mesmo não sendo obrigatório o seu voto, vote. Aliste-se como eleitor e está tão fácil para o jovem que é tão ligado nas redes sociais, que é tão ligado nas ferramentas tecnológicas. O TRE está se aproximando cada vez mais do jovem, tentando falar a linguagem dele, fazendo de tudo para que ele se sinta em casa na Justiça Eleitoral. Tanto que a gente lançou no último dia 19 uma nova ferramenta, que dá um atendimento multicanal. Além do site do TRE, né, www.tre-pb.jus.br, o jovem poderá, pelo WhatsApp, uma ferramenta que ele está super, né, atualizado e familiarizado, ele pode gravar o número 3512-1500 no seu celular e dar um oi para a Justiça Eleitoral. Na hora que ele dá um oi para a Justiça Eleitoral, ele já começa a ser atendido automaticamente, é um atendimento que se inicia com automatizado, mas que se em alguma daquelas opções ele não se adequar a nenhuma daquelas opções, ele vai ser transferido para um atendente que é um servidor da Justiça Eleitoral. Tanto a Corregedoria está nesse projeto, que é a gestora do projeto final de alistamento eleitoral, como a Secretaria de Tecnologia da Informação. Então ele dá um oi e já é encaminhado para tirar, ele próprio já preenche o formulário, já tira o seu título, fácil, simples, sem precisar sair de casa.
Não precisa pegar fila no TRE nem ir atrás presencial, né?
Nada, nenhuma fila.
Yasmin Soares está aqui com a gente, nossa politizades. Yasmin, conta pra gente, você já conversou com algum jovem sobre essa questão de tirar o título de eleitor, de se inserir mais na discussão política? Qual a avaliação, a partir do que você já conversou com esses jovens, desse momento? Qual é a dificuldade nesse cadastro? Qual é a dificuldade de assumir que a gente precisa ser um ser político, né?
Exatamente. Vanessa acabou de falar que tudo pode ser feito pela internet. E até a gente já lançou um conteúdo aqui no Instagram da TV Cabo Branco, da TV Paraíba, ensinando a tirar esse documento pela internet, né? Que é super simples e fácil. Mas voltando à questão dos jovens, é muito importante que os jovens conversem entre si. O que eu tenho notado é que muitos jovens dentro dessa faixa etária não estão preocupados mesmo com o futuro do próprio país. Não
parece
estão...
algo distante?
É, parece algo distante. E até, de uma certa forma, eles realmente estão anestesiados. A perspectiva que eu tenho é essa. É uma anestesia a querer se afastar da política porque acha a política um assunto complicado ou acha a política um assunto que é tudo a mesma coisa, todo mundo é a mesma coisa, sempre são pessoas mais velhas que estão nesse lado.
É como se fosse uma apatia, não é? Os jovens estão apáticos, assim, é como se a participação deles não fosse necessária, não fosse fundamental. Eles participam tão ativamente de tantas coisas, mas quando chega na hora de participar da política, de ser um ser político, que todos nós somos, desde que nascemos já somos um ser político, ele se esquivasse desse papel tão importante.
É, exatamente. Eu tenho notado, assim, que pelo menos na minha época, quando eu estudava, quando eu era mais nova, tinha muito um incentivo à participação do jovem até nas escolas, de ser presidente de sala, presidente de turma, para levar aquelas questões para a diretoria do colégio e tudo mais, de ter toda essa movimentação. Mas o que eu venho percebendo é que os jovens realmente nem essa percepção do que está acontecendo perto de você, o que está acontecendo na sua casa, no seu bairro, nem isso, eles estão mais se atendendo. É muito restrito à internet. O que aquela pessoa vai postar na rede social, o que aquela
Será
pessoa...
Será que é porque é um ambiente mais confortável? E assim,
exatamente,
assim,
exatamente, tá exatamente.
Fora, você tem um muro ali, né?
Exatamente. É muito confortável você ficar na sua rede social. Até o que eu vejo também é muita gente falando assim, eu não vou me envolver porque eu não, já tenho tanto problema, já tá acontecendo tantas coisas, eu não quero, como se fosse assim, colocar mais um problema na minha
Verdade,
vida.
Verdade, assumir mais um compromisso. Exatamente. Eles encaram como se fosse um compromisso... E um compromisso ao qual eles não estão obrigados, né? Então, por conta disso, eles acham, não estou obrigado, não cheguei ainda. Com 18 anos, sim. Com 18 anos eu vou porque sou obrigado. Mas assim, é essa pecha de obrigatoriedade que tá complicando tudo, porque não é por aí, não é pelo fato de não ser obrigatório que não é importante, não é assim, a obrigatoriedade e importância não são sinônimos. É importante que eles saibam que eles são fundamentais, a participação deles, só eles podem ter as participações que eles querem ter.
Exatamente. Só aquele grupo vai ser possível, né? Tipo, falar por você mesmo. Só você pode falar por si, só você pode falar pelo seu grupo. Eu, com 22 anos, não posso falar pelo um grupo de 16 anos, de 17 anos. São outras questões, são questões diferentes, mas que ainda são bem parecidas, né? Em relação à questão quando a gente traz o jovem, é uma questão mais parecida, mas ainda tem aquela certa especificidade daquela idade.
Yasmin, eu queria que você trouxesse um exemplo da rua, né? Você esses dias esteve na rua para conversar com jovens sobre os pré-candidatos, por exemplo, ao governo da Paraíba. O que é que você tirou dessa conversa com os jovens na rua?
Então, eu consegui entrevistar 8 jovens. Desses 8, apenas um deles sabia um pré-candidato. E a gente tem 6 pré-candidatos. Então, assim, era sempre assim. Eu ia conversar, eu falava... E aí, você já tá sabendo, você pelo menos conhece um, até dava uma dica. O governador, eu acho que você não tá sabendo de nada, você não tem visto nada pela televisão. Os jovens, assim, não tenho... Não sei.
É bom lembrar que a gente tá quase 5 meses da eleição, né? É dia 2 de outubro, estamos no dia 22 de abril, ou seja, 5 meses
cinco
e
meses
alguns dias.
5 meses e 10 dias.
10 dias, né? É. E, obviamente, eu entendo que tem até uma questão cultural do brasileiro mesmo, né?
Deixa
não é só
tudo para a última hora.
Deixa tudo, parece isso. Clichê, mas me parece que só lá no final, quando as coisas esquentarem de fato, não que não estejam quentes, para a gente que está na política, já está vendo que há um movimento político de decisão do que vai acontecer em outubro, que é muito forte, diferentemente, inclusive, de outros anos. Mas, na seara do cidadão comum, o que a gente vê, de fato, é isso, assim... Deixa pra lá, a gente vai decidir lá na frente. E a gente tá falando de 6 pré-candidatos ao governo da Paraíba que já estão postos. Obviamente que pode haver uma mudança, porque são pré-candidatos, depois da convenção em agosto pode diminuir. Mas o que a Yasmin tá falando é algo que é relevante no sentido de dizer, olha, a gente tá há 5 meses e alguma coisa da eleição e mesmo assim os jovens não sabem quais são os pré-candidatos. Vanessa... O TRE e o TSE vão intensificar esse movimento? Eu vi que tem, recentemente foi lançado um bot, né? Um robô. É essa a ferramenta do TRE, do WhatsApp? Não. Qual a diferença?
A diferença é que a gente tem o início, é um atendimento automatizado, mas um atendimento que já direciona o próprio eleitor, ele já vai se auto-atendendo, digamos assim, é como se fosse self-service, ele próprio vai fazendo o pré-atendimento.
Que é o que acontece hoje, por exemplo, com empresas de celular, com outras empresas, que você vai colocando o número, bancos, por exemplo, o código.
Só que assim, a gente teve o cuidado de não ser exatamente isso aí, porque eu mesma, quando a gente foi discutir o assunto, eu trouxe para a reunião uma experiência pessoal com um determinado atendimento, uma empresa aérea, e eu passei 10 vezes, eu liguei 10 vezes e nada se adequava ao que eu queria. E não tinha outra forma de atendimento, não tinha. Então eu terminei sem conseguir o meu intento por conta disso. E a gente procurou justamente particularizar cada vez mais para que o cidadão, quem nos procura, saiba que vai falar com o atendente, vai falar que ele vai ser atendido de toda maneira. E ele inicia lá e rapidamente ele já é direcionado. Se ele não conseguir, em 2 cliques... em 2 escolhas dele, ele já é direcionado para um atendente que vai realmente dirimir aquela dúvida, resolver, solucionar o problema. Tem gente que quer saber o número do protocolo, que conseguiu tudo direitinho pela internet, mas não tem como acompanhar. Outros querem saber a quantidade de tempo. As perguntas são as mais variadas e as pendências também. Mas é muito simples, Laércio. Ficou uma coisa assim muito acessível. E quando a gente fala de jovens, aí é que a acessibilidade ficou facílima, porque eles são muito ligados. Eles só faltam eles quererem estar ligados, porque saber eles sabem demais. Eles dão show, mas falta essa vontade.
E qual o papel, Vanessa, dessa nova geração de digitais influencers, de celebridades, quando se engajam nisso? A gente viu que houve esse movimento e isso ajudou?
Acredito que sim, porque tem muita gente que se espelha em determinadas pessoas as quais seguem, né? A gente está numa geração que as pessoas valorizam muito quantidade de pessoas que são seguidas, que de seguidores. Então, assim, essas influencers, elas têm, o próprio nome já está dizendo, elas são influenciadoras, elas influenciam muito. Agora, eu acho que o papel fundamental é o próprio jovem se conscientizar da importância que ele tem, da importância de ser um ser político, como exatamente. A gente tinha debatido, né, que a política vai muito mais além do que política partidária. Não é isso aí. É ele querer influenciar, ele querer diretamente ver acontecer as mudanças que ele deseja para a sociedade em que ele está inserido.
Yasmin, com relação a essa questão da consciência política, o que é que você pôde absorver nesses primeiros depoimentos, nessas conversas?
Eu acho que exatamente isso. O que falta é esse engajamento. A gente fala até engajamento nas redes sociais e tudo
fala
mais.
Fala tanto engajamento.
Exatamente, fala tanto engajamento, mas o que está faltando é exatamente esse desejo de ir atrás, esse desejo de buscar. Por exemplo, acontece uma coisa aqui no meu bairro, eu vou lá e deixo isso acontecendo, não me interesso pelo que está acontecendo. Enfim, a gente tem grandes exemplos de jovens que são protagonistas, que vão atrás, pelo menos na minha cidade, Santa Rita, tem alguns exemplos bem interessantes de jovens que vão atrás pela sua comunidade, vão atrás de resolver aqueles problemas mesmo. E eu acho que é isso, falta um pouquinho de cidadania, sabe? Desse engajamento e essa cidadania, esse desejo de ir atrás, de coletividade. Essa coletividade anda em falta, não só entre os jovens, né? Mas todo mundo está faltando essa coletividade.
Yasmin, eu acho que você tocou num ponto importante, eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho nisso. Não é só escolher o presidente ou escolher o governador, né? O esgoto na porta de casa não é um problema do outro, é um problema que eu tenho que
nosso,
assumir.
É um problema nosso, claro.
E me parece exatamente. Que isso é uma questão, a consciência, você falou uma palavra importante, a consciência da cidadania é política, né?
A gente deixa sempre que o outro tome a frente, e é esse o erro, o nosso erro é esse. Não, eu tenho 10 pessoas aqui, não, mas tem 9 para fazer isso. Por que eu vou fazer?
Tem um líder comunitário para fazer.
Tem.
Não, minha mãe já ligou para.
Tem a presidente da associação do bairro. Tem isso, tem aquilo outro. Não, a gente tem. Quando eu estudava, tinha presidente de classe, tinha isso tudo, mas tinha todo mundo queria participar. E quando a presidente fazia algo com o qual a maioria não concordava, todo mundo ia atrás da presidência, senão não é assim não, a gente quer que interaja dessa forma. Então é isso que falta ao jovem hoje, que eu percebo, é que falta ele querer se engajar e ele efetivamente se engajar. E o ato de cidadania maior que tem é a votação, é ele votar. É o maior exercício da cidadania é com o voto, então...
A partir daí, inclusive, pode surgir o estímulo, e surge o estímulo legítimo de cobrança, né, de soluções para o seu problema, que às vezes é pequeno, e um problema macro, né? Que é, por exemplo, geração de emprego e renda para um jovem que sai da faculdade.
Da universidade.
Ou que, inclusive, está na faculdade e não consegue um estágio, ou não consegue um trabalho. Né?
Isso.
Exatamente. E a gente só vai conseguir fazer isso através da nossa participação. Você usou um termo muito importante, não deixem que decidam por você. E é exatamente isso. A gente vê tanta essa movimentação de influencers, de artista, falando, vá lá, tira o seu título. Mas também não é só tirar o título. É no dia da eleição, sair de casa e votar. E isso é muito importante também que você leve para além da sua casa, para além do seu grupo de amigos, para que você realmente faça isso de uma forma... pensando na coletividade. Eu estou falando coletividade porque esse ponto especificamente é muito importante para a gente pensar no todo, e a partir desse pensamento do todo, a gente entender o nosso papel, que é fundamental na sociedade, e mobilizar outras pessoas que são iguais a gente para ir lá no dia 2 de outubro, botar o dedo lá na urna e realizar o nosso voto.
Consciência coletiva, acho que a palavra é essa. A gente tem que ter em mente a consciência coletiva.
Vanessa, para a gente finalizar, e Yasmin também, eu preciso lembrar de algo, né? Que é onde esses jovens obtêm essa informação, né? Então, assim, a consciência da busca dessa informação, a consciência midiática também é importante. Porque você pode, obviamente, querer se engajar, você pode se interessar, mas a fonte de informação pode não ser a correta. Né? Você pode estar bebendo a informação que não é, de fato, a correta para o debate público. E é preciso também um cuidado em relação a isso, né?
Exatamente. É muito importante a gente ir atrás de informações que são corretas, de checar essas informações. Então, aqui, quando a TV Cabo Branco, a TV Paraíba, a Rede Paraíba, no todo, resolve fazer esse conteúdo direcionado para o jovem, é justamente para isso. Para ele ter um lugar onde ele vai conseguir acessar essas informações checadas, essas informações que a gente leve com... de uma forma séria, mas de uma forma acessível, que todo mundo possa entender.
A linguagem é um obstáculo, Yasmin? Você pode perceber
isso? Eu entendo que essa linguagem mais coloquial afasta um pouco esse jovem de acessar esse conteúdo. Então é muito importante essa democratização da informação.
Vanessa, qual o recado que fica agora nesse momento?
O recado que fica é que os jovens participem ativamente. Primeiro tirando o título, alistando-se como eleitor. E depois participando realmente efetiva e diretamente da votação. Dia 2 de outubro nós teremos o primeiro turno. E se assim o for, o segundo turno será no dia 30 de outubro. Então participe. Mesmo sem ser obrigatório, volta a tocar nesse ponto seu voto entre 16 e 18 anos, que é facultativo, participe. Seu voto somente você pode dar. É importante. Suas opiniões são suas. Exerça a cidadania ativa e diretamente no dia da eleição.
É isso. Valeu, Vanessa. Obrigado mais uma vez. Eu vou convidar você quantas vezes for e eu espero que você aceite, porque a gente tem muito que conversar até a eleição. Eu agradeço demais a tua presença aqui. Yasmin, obrigado. Ótimo trabalho aí na Rede Paraíba. A gente vai continuar dialogando também para trazer essas discussões aqui para o nosso podcast Papo Político toda sexta. Você já sabe, nas principais plataformas de áudio, no site da CBN, no site do Jornal da Paraíba, tá bom? Tchau, tchau!